Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Durante este mês de janeiro, falamos de um tema crucial para as empresas que procuram expandir os seus negócios, a internacionalização, e vamos hoje explorar oportunidades, desafios e estratégias para entrar em mercados de Europa, Ásia ou América. Para isso, temos como convidado José Oliveira, ele que é Presidente do Conselho de Administração da Riopel, uma empresa que já deu passos consolidados ao nível da internacionalização. José, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo connosco. Começando pelo foco da Riopel, qual é o foco da Riopel ao nível da internacionalização e como é que começou este processo para a empresa?
Internacionalização não podemos confundir com exportação. Porque, ou pelo menos eu penso que são situações completamente diferentes, não é? Evidente que normalmente falamos, fazemos das duas palavras uma só, e por isso a Riopel já se internacionalizou em tempos, por isso com uma fábrica em Moçambique, uma fábrica na Índia, teve um negócio no Brasil, mas o foco da Riopel é sobretudo na exportação. Nós, a Riopel exporta 98% do que produz, não é? E exportamos para todo o mundo, com foco muito grande na Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China, e também alguma coisa, entenda-se, substancial para também para o Canadá.
E neste processo há sempre alguns desafios, não é? Porque cada mercado tem as suas particularidades. Quais foram os principais obstáculos que encontrou e como é que conseguiu enfrentá-los e superá-los?
Bom, a Riopel é uma empresa que está com 98 anos, praticamente a fazer 100 anos, por isso teve várias fases de crescimento e teve, por sua vez, várias fases também sobre a problemática das dificuldades da exportação ao longo destes anos todos. Hoje parece fácil para uma empresa como a Riopel exportar, porque pronto, temos os nossos canais e as nossas situações muito, muito atualizadas e, sobretudo, muito controlados, mas tivemos ao longo destes anos todos algumas dificuldades. Eu estou na empresa há 48 anos e por isso esses 48 anos foram os últimos que eu posso referir mais nesta conversa. Efetivamente as dificuldades da comunicação eram difíceis, porque hoje há ferramentas que não existiam há 5 anos e há 5 anos havia ferramentas que não existiam há 10 anos atrás. Hoje viaja-se facilmente para qualquer lado, sem qualquer problema, e por isso atingimos os nossos objetivos muito rapidamente. Antigamente nós daqui do Porto não tínhamos ligações aéreas para a maior parte dos países onde queríamos exportar, e por isso havia muitas dificuldades efetivas. Hoje fazemos um Teams, diria que um a dois Teams diário com os nossos com mercados, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, para estarmos interligados e conseguirmos trazer para dentro da empresa facilmente uma relação com os nossos clientes. Por isso, a situação é muito difícil numa entrevista explicar ao pormenor, mas eu diria que todos os dias são diferentes aqui na empresa. Nós conseguimos fazer situações de alcance que hoje, como eu, e repetindo-me um bocado, antigamente eram praticamente impossíveis.
Pergunto-lhe também se há algum mercado que tenha como objetivo entrar e que ainda não tenha sido possível.
Eu diria que não. Evidente que quando referi que a Ripel exporta para todo o mundo e, como disse, os continentes para onde é que exportávamos, talvez tenha ficado com curiosidade porque é que nós não exportamos para a América Latina, por isso. É efetivamente o único continente para onde a Ripel não exporta é para a América Latina. E isso deve-se a uma situação de muito proteccionismo desses países na América Latina. Por isso são países que ainda têm uma filosofia de muito proteccionismo e que transportam com imensos impostos e sobretudo de grandes dificuldades ao nível aduaneiro para conseguirmos chegar a esses mercados. E por isso seria, eu diria, a América Latina, o país onde nós teríamos mais dificuldade para entrar.
José, como referia no início deste programa, quando falamos em internacionalização, normalmente pensamos logo na exportação, mas nem tudo está relacionado com o exportar. Por exemplo, a presença em feiras internacionais, também ela está relacionada a este tema da internacionalização. A Ripel marca presença em feiras de moda e tecidos um pouco por todo o mundo. É o caso, por exemplo, do Premier Vision em Paris, onde apresenta as coleções, pode captar novos clientes, novos parceiros internacionais. Como é que tem sido esta experiência da Ripel fora de portas, em feiras internacionais? Abrem-se efetivamente novos potenciais clientes?
Vai ficar surpreendida com a minha resposta. Efetivamente, por isso, também a esse nível tem havido grandes alterações na forma de chegar aos clientes. É lógico que as feiras são momentos, normalmente as feiras têm uma duração de 2 a 3 dias e permitem-nos, nesses 2 a 3 dias, podermos falar com ou ter contactos com 50 ou 60 de nossos clientes num espaço único, que é a feira, onde podemos mostrar as nossas novidades e isso tudo. Mas cada vez mais a Ripel faz uma política de aproximação ao cliente. O que é que eu quero dizer com isto? As feiras têm o seu momento, mas nós, como precisamos de vender, e eu aplico esta palavra, peixe fresco, quase todos os dias ou todas as semanas ter peixe fresco, entenda-se, ter produtos frescos. Por isso nós fazemos abordagens diretas indo à casa dos nossos principais clientes ou convidar os nossos principais clientes a virem à Ripel, o que nos agrada muito, e isso cada vez mais é uma realidade.
Terminava.
Mas as feiras, por isso, as feiras não deixam de ser um momento importante para as pessoas poderem interagir com os clientes.
São, digamos, uma montra.
Sim, são uma montra, exatamente.
José, gostava de terminar este episódio com alguns conselhos para empresários que nos estejam a ouvir e que estejam a pensar em internacionalizar as suas marcas. Enquanto empresário já com bastante experiência, o que é que gostaria, que conselhos gostaria de partilhar aqui?
Olha, o primeiro conselho que eu gostaria de partilhar é que as pessoas pensassem muito bem antes de tomarem uma iniciativa de fazer uma saída para fora de Portugal. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que é importante que as pessoas pensem bem, vejam os prós e contras de uma saída, vejam que as coisas não é com uma saída ou duas que vão conseguir atingir logo os objetivos, que não desistam por não atingir os objetivos em 2 ou 3 saídas que façam, porque vale a pena persistir, porque não podemos, há casos que pode-se conseguir fazer algum contacto, criar logo uma expectativa de uma venda, criar logo uma expectativa de uma parceria, mas normalmente é preciso criar tempo. E para isso também é preciso ter uma disponibilidade financeira para poder fazer este trajeto, que às vezes não é só a primeira vez que se vai conseguir atingir tudo o que às vezes idealizamos como sendo sucesso.
José, muito obrigada por ter partilhado connosco a sua experiência. Foi um prazer tê-lo por cá. Muito obrigada. Foi um prazer. Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Continuem a acompanhar-nos neste espaço dedicado ao mundo dos negócios e à inovação. Até à próxima semana.
Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.